O eleitorado apto a votar do município de Lagoa Vermelha hoje é de 20.088 eleitores. Em relação aos demais municípios da nossa zona eleitoral, analisando-se os dados de 2012, 16, 20, ou seja, nos anos em que houve eleições municipais, Lagoa Vermelha diminuiu um pouco o seu eleitorado. Por exemplo, em 2012, nós tínhamos 20.967 eleitores. Em 2016, 21.624. Em 2020, 19.849. E esse ano, 20.088. Nós só não temos em Lagoa Vermelha um eleitorado menor do que foi no, na eleição da pandemia. Essa é uma, digamos, parece ser uma questão talvez decorrente da pandemia, né? As pessoas realmente, ao invés de votar onde tinha o seu umbigo enterrado, transferiram para votar nas cidades onde estavam residindo. Depois, alguns voltaram.
Isso. E tem também um aspecto, a chamada migração, eleitores de Lagoa Vermelha para Capão Bonito do Sul, para municípios próximos.
Ah, sim, tem sim essa migração. Ela sempre ocorre, né? Lagoa cede alguns eleitores para os seus municípios filhos, né? Que são seus filhos. Por exemplo, em Capão Bonito do Sul, hoje nós temos 2.185 eleitores. Em 2020, eram 2.039. Em 2016, 1.868. Em 2012, 1.884. Então, olhando esse dado de Capão Bonito, por exemplo, 2012, 1.884, e 2016, 1.868, nós enxergamos ali que teve o efeito do recadastramento biométrico, né? Porque antes disso, houve a eleição de 2014, mas eu só peguei os dados hoje das eleições municipais, viu?
Isso, que é o que nos interessa no momento.
Isso.
Porque estamos em clima de eleições municipais.
É, e a jurisdição é o município. Isso. Digamos, é o que nos afeta todo dia, todos os anos, é o que conduz e dá norte às nossas vidas, né?
Como é que foi a movimentação com relação à transferência de títulos, de domicílio eleitoral? Como é que foi a movimentação antes de encerrar o prazo?
Olha, Ademar, eu estou aqui em Lagoa Vermelha, faço eleições aqui em Lagoa Vermelha desde 2008. Nunca houve uma eleição igual a outra. E as últimas três, nesse caso eu incluo a eleição nacional de 2022, elas foram eleições atípicas. Uhum. A de 2020, em razão da pandemia, o fechamento do cadastro foi com o cartório a portas fechadas. A de 2022, nós ainda tínhamos um pouco o efeito da pandemia. Mas essa de 2023, ela foi um fechamento de cadastro totalmente diferente em razão das condições adversas do clima no nosso estado. O cadastro deveria ter fechado no dia 8 de maio. E em razão das enchentes, das calamidades que aconteceram, o cadastro foi fechado no dia 23 de maio. Inicialmente, o cadastro seria fechado todo com coleta de biometria, até o dia 8 de maio. Pois o último dia que nós tivemos condições de coletar a biometria foi no dia 1º de maio. Ou seja, dia 1º de maio nós trabalhamos, caía o mundo de água, mas nós ainda coletávamos biometria. Acontece que depois do dia 1º de maio, o cadastro, ficamos uma semana com o cartório fechado, não tinha como. O Ademar aqui tinha internet e o cartório eleitoral não tinha. Nossa internet, nossas redes são diferentes. E depois disso, quando nós voltamos a trabalhar no cartório, agradecemos ao pessoal da Genet, que nos ajudou a restabelecer a conexão. Quando nós voltamos a trabalhar no cartório, bom, tinha sido suspensa a coleta biométrica. Então, isso tem um impacto, e eu acredito que se nós tivéssemos com a coleta biométrica suspensa desde janeiro, por exemplo, se não estivéssemos, nós teríamos tido muito mais gente se cadastrando. Porque a coleta biométrica, ela era obrigatória para quem tinha o título cancelado, para quem tinha o título suspenso, não tinha biometria, ou para os eleitores novos, que nunca tinham coletado a biometria. Eles não podiam simplesmente fazer pela internet. Eles tinham que comparecer ao cartório. Então, isso diminuiu bastante o movimento. E depois, por causa das enchentes. No último dia, nós atendemos 80 pessoas. Em 2020, eu não tenho dado do último dia, mas nos últimos 3 dias, nós atendemos quase 700 pessoas, com o cadastro fechado e a portas fechadas. Então, isso é interessante de se observar, que as enchentes tiveram um impacto em todo o estado, inclusive em Lagoa Vermelha.
Com relação ao crescimento do eleitorado, assim, jovens, houve um certo crescimento? Aquele que já aos 16 anos pode fazer o título eleitoral?
Nós tivemos uma procura maior, mas ela não é... Eu não diria que ela seja...
Expressiva.
Expressiva, nem muito, muito significativa. Os jovens, eles fizeram o título pela internet e muitas vezes achavam que estava tudo pronto. Uhum. E não estava. Porque isso até o final de abril, se ele fizesse o pedido pela internet e não comparecesse, o título não podia ser aproveitado, porque a biometria era um requisito necessário e importante, né? Deixa eu te passar alguns dados aqui. Uhum. Deixa eu pegar as minhas anotações, sabe? Que de vez em quando, a pessoa sem uma anotação...
Ah, não, é muita coisa.
Não vai.
Não, de jeito nenhum.
Mas o que chama atenção,
pode relatar aí tudo, essas anotações que tem aí. O que você anotou, Silvana?
Na verdade, eu queria pontuar a questão que o pessoal sempre reclama, sabe? As mulheres não se interessam pela política, as mulheres não são filiadas. E, na verdade, são. Tem muitas mulheres que são filiadas. Eu percebi que em Lagoa Vermelha nós temos 3.194 mulheres filiadas. Uhum. Desculpe, homens. E 2.556 mulheres. Então, esse número, ele reflete também a questão do perfil do eleitorado. Nós, em Lagoa Vermelha, temos mais mulheres do que homens. Então, essa questão, assim, se as mulheres votarem só em mulheres, elas ganham a eleição. Uhum. Em quem elas votarem, elas ganham a eleição. E, então, isso é importante, é significativo que as pessoas olhem, digamos assim, os políticos às vezes reclamam que não conseguem mulheres para ser candidatas. As mulheres eleitoras têm que começar a votar em mulheres também, Ademar. Isso. Porque, digamos, elas estão candidatas, nós temos candidatas mulheres em todos os municípios. Pelo menos 30% das candidaturas têm que ser femininas. Isso é um dado interessante, é um dado que tem que ser valorizado na questão do dia a dia, porque nós temos que dar impacto, dar visibilidade a isso.
Uhum. Você falou com relação, Silvana, ao número de eleitores homens, número de eleitoras mulheres, de jovens, você tem esse dado?
De jovens, Ademar, deixa...
É ali na faixa de 16 a 18 anos, aqueles que acabam ingressando ainda como eleitor...
Ademar, eu não te trouxe esse
não
dado.
Não tem esse dado.
Não te trouxe esse
dado. Agora, uma faixa que eu imagino que cresceu e sempre cresce é a dos idosos.
Nós não temos muitos, muitos idosos, Ademar. Não tem. Nós temos um perfil de... Nós não temos tantos idosos. Digamos, chama atenção que idosos, nesse caso, passa dos 70 anos. Tá? Então, nós não temos o limite. Por que eu te digo que o idoso para a Justiça Eleitoral passa dos 70? Porque é a idade em que eles decidem se querem ou não querem votar.
E a maioria vota.
E engraçado, Ademar, como funciona. Na questão dos recadastramentos biométricos que ocorreram de 2013 a 2017, o eleitorado idoso era o que vinha em primeiro lugar. Eles vinham, faziam um recadastramento biométrico, arregimentavam os eleitores para que os netos, eles convenciam os netos a comparecer. Eu lembro que uma vez eu disse numa entrevista que eu pedia para os avós incentivarem. Nossa, isso mudou o comparecimento dos jovens. Realmente, eles têm uma consciência do dever cívico. Que o dever cívico é algo que os idosos têm.
Sim.
Muito mais do que os jovens. Isso é importante, talvez, resgatar. Em relação aos percentuais, digamos... Eu gostaria de salientar que nós temos a nossa população, o nosso eleitorado, ele tem um nível de escolarização, a maior parte do nosso eleitorado tem ensino fundamental incompleto. Mas, do fato de eu dizer que, que eles têm ensino fundamental incompleto, talvez muitos desses já tenham completado, já estejam na faculdade, porque eu estou falando de estatísticas da Zona 28 que foram sendo alimentadas com as revisões do eleitorado. Os nossos municípios todos sofreram a revisão do eleitorado e então nós temos apenas hoje 1.862 pessoas que não têm biometria. Nós podemos pensar, é um número alto, eu concordo, mas nós temos que pensar que nós tivemos uma pandemia e a pandemia fez com que o cadastro biométrico fosse fechado. Então, todas essas pessoas, essas 1.862 pessoas que não têm biometria, elas vão poder votar normalmente nessa eleição. Elas vão assinar o caderno de votação. No ano que vem, elas terão que nos visitar para fazer a coleta biométrica, para fazer a coleta dos dados biométricos, para que nós tenhamos os municípios com, digamos, um eleitorado chegando próximo à casa dos 100% com biometria. A gente sabe que nunca chega. A 100%, né, Ademar?
Nunca
100% é bem difícil.
É utopia.
É utopia.
Eu estava vendo ali nessas anotações questão do perfil do eleitorado.
Ah, a questão da... Na verdade, nós temos o perfil do eleitorado, nós temos... A nossa maior faixa etária é de eleitores que tem entre 45 e 59 anos. 8.170 eleitores. Com mais de 70 anos, são 1.272. E a questão dos 16... Nós temos... Agora eu achei o dado que eu tinha anotado. São, com 16 anos, são 143 eleitores e 17 anos, 218. Então, o nosso eleitorado ele está realmente na faixa dos 18 aos 70 anos. A nossa maior fatia de eleitorado. Pontuando que é na Zona 28, que engloba todos os municípios, o eleitorado feminino supera o masculino. Então, esse é um ponto interessante.
Eu estava vendo também uma outra anotação sua, Silvana, com relação ao estado civil do eleitorado. Solteiro, casado, viúvo. É um dado interessante.
Na verdade, também, se os solteiros votarem, eles ganham a eleição. Assim como as mulheres, se as mulheres votarem. Porque o público de solteiros é de 17.812, de casados 12.000, de divorciados 1.365, de separados 686 e de viúvos 1.367.
Então, isso englobando todos os municípios da 28ª Zona Eleitoral.
Englobando todos os municípios da 28ª Zona Eleitoral.
Isso.
É bem interessante, porque...
Bem interessante.
Se os solteiros votarem, penderem só para um lado, os outros candidatos estão perdidos.
É verdade. Tem mais alguma anotação aí que julga interessante destacar?
Na verdade, eu gostaria de pontuar que...
A questão do divulga-cande.
Isso. Eu gostaria de pontuar o divulga-cande contas. Porque o que é o divulga-cande contas? Você digita na internet, digita no celular, divulga-cande contas, e você vai enxergar o que você precisa para estudar o perfil do candidato ao qual você quer votar. O que você enxerga no divulga-cande contas? Você enxerga as atas das convenções? Enxerga quantas pessoas estiveram presentes para fazer as convenções e escolher os candidatos. Você enxerga a foto do candidato, o perfil, o CNPJ que vai ser atribuído ao candidato. Você, a partir do início da campanha, que começa dia 16 de agosto, campanha não começa antes, ela tem, a campanha eleitoral começa 16 de agosto, os candidatos vão ter aberto a sua conta, eles vão poder estar fazendo campanha. Os eleitores podem enxergar onde os candidatos, quem doou recursos, quem, como estão gastando os recursos. Ou seja, se o eleitor quiser examinar o candidato para o qual ele quer votar, estudar o seu candidato, ele entra no Divulga-Cande Contas. Além disso, nas candidaturas da prefeito, tem a proposta de governo. Leiam as propostas de governo. Vejam qual se enquadra mais. Elas estão lá. Não estão todas agora, porque não foram todos os candidatos ainda que apresentaram registros de candidaturas. Nós, até agora, nós recebemos... Até ontem à noite, nós recebemos 47 registros de candidaturas a vereador, 3 a prefeito em Lagoa Vermelha e 20 de vereador em Capão Bonito do Sul e uma candidatura a prefeito de Capão Bonito do Sul. Os demais municípios ainda não enviaram os registros de candidaturas, tampouco Lagoa Vermelha e Capão Bonito enviaram todos. Mas as atas das convenções estão todas lá. Se o pessoal quiser saber quem vai ser candidato, está lá. Estudem, olhem. Tem informações sobre ranking de doadores, financiamento coletivo, dívidas de campanha, sobras. Sobras de campanha só quando terminar a campanha, tá, gente? Mas tem muitas informações que valem a pena.